Agora a gente vai falar um pouco mais sobre entender melhor os estudos a respeito de eficácia de vacinas. É um tema importante. A gente tem discutido muito o assunto aqui. Já falamos de vacina da gripe, falamos também sobre movimento antivacinas, que é um movimento preocupante, começou na Europa. Parece que ganha espaço aqui também no Brasil. Quer dizer, o assunto vacinas é muito importante, é uma questão central de prevenção. O nosso convidado é o pesquisador Helder Nakaya. Ele é biólogo da USP com doutorado em bioquímica. Depois do doutorado, foi trabalhar na Emory University em Atlanta, nos Estados Unidos, até retornar ao Brasil para ser docente na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Tudo bem, Helder? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Agradecemos muito a sua presença. E para a gente entender um pouco melhor esse tema, temos falado muito de vacinas aqui, Helder. O que a gente quer entender é qual é a importância da análise, o que é que está na questão central dessa pesquisa, que quer levantar a eficácia de vacinas. Mas é uma eficácia para o grupo, uma eficácia que pode chegar a determinar potencial individual. Como é que isso funciona e qual é a importância disso?
Bom, acho que não há nenhuma dúvida de que as vacinas representam o maior triunfo da medicina. Nada salvou mais vidas e nos protegeu de tantas doenças infecciosas quanto as vacinas. Só que o que acontece é que a maioria das vacinas que existem no mercado hoje em dia foram desenvolvidas de forma empírica. Ou seja, sabe-se que funciona, mas não sabe muito bem como elas funcionam. E aí entender como elas funcionam, possibilitam melhorar as vacinas que existem ou até desenvolver novas vacinas. Então, vacinas contra doenças que não existem ainda, por exemplo, contra HIV, malária ou dengue, vacinas efetivas. Então, é um dos motivos desse trabalho, que foi buscar entender o que, que faz uma vacina funcionar bem para um certo grupo de pessoas e não funcionar tão bem para outros.
Uhum. E há diferentes tipos de vacina. A gente fala muito sobre isso porque as pessoas ainda, determinados grupos sociais ainda têm alguma resistência em relação à vacina. E como você disse, é o grande potencial da medicina. Que bom quando a medicina encontra uma vacina que pode prevenir uma doença. Mas há ainda resistências de grupos. E a que se deve isso? Há vacinas que podem provocar a própria doença, que elas combatem, há vírus vivo, há vírus... Há diferenças entre as vacinas. Gostaria que você mais ou menos esclarecesse o nosso ouvinte sobre isso.
Sim, existem diferentes vacinas. Um tipo de vacina é a vacina inativada, ou seja, Sim. não existe nenhum vírus ativo, vivo, na vacina ou contra bactérias. Então é um pedaço do vírus ou um pedaço da bactéria que estimula a resposta imune a proteger quando houver um encontro com o patógeno. O outro tipo de vacina é a vacina com um patógeno atenuado. Então, por exemplo, a vacina que a gente estudou agora contra a doença herpes zóster é uma vacina de vírus atenuado. Existem vacinas também atenuadas, como a vacina da febre amarela, que também é uma versão atenuada do vírus, ou seja, ela é um vírus menos agressivo, mais fraco do que o vírus selvagem. Então ela não causa a doença, mas ela protege de um futuro encontro com o vírus selvagem.
Seria isso que se deve um pouco à resistência ou quais são os outros motivos, Helder?
Bom, na minha opinião, seria o movimento de vacinas está mais relacionado com a falta de conhecimento e com essa sensação de proteção que as pessoas têm. Então, hoje em dia, justamente porque as vacinas funcionam tão bem, as pessoas não adoecem mais das mesmas vacinas. Então, elas se sentem protegidas porque elas veem que mesmo se você não tomar a vacina, você não vai ter a infecção.
Mas porque boa parte da população...
Exatamente.
Já está.
Vacina é um contrato social.
É verdade.
Ou seja, todos têm que ser vacinados para proteger justamente as pessoas que não podem ser vacinadas, que têm algum problema de saúde, que não podem ser vacinadas. Então, eu acho que essa sensação, e eu acho que na história mostra um pouco isso, né? Que é que as pessoas, quando a vacina funciona tão bem, elas acham que a vacina não funciona, e aí se rebelam contra, a doença volta, aí todo mundo começa a tomar a vacina de novo, e esse ciclo continua. Então, eu acho que a gente está nesse momento de que eles acham que não precisa da vacina.
Ah, entendo, quer dizer, um fenômeno histórico, né?
Sim.
É muito interessante isso, esse comportamento, porque foi o que você disse, você acaba protegendo um grupo social significativo, né? Isso que a gente costuma dizer. Bom, sobre o que vocês descobriram nesse momento, que a pesquisa está debruçada na vacina da herpes zóster, o que vocês descobriram até o momento em relação a isso, a eficácia, né, dessa vacina?
Essa vacina é uma vacina bem eficaz, na verdade. Ela protege do aparecimento da doença herpes zóster, que também é conhecida como cobreiro. Que ela é caracterizada por essas bolhas, essas vesículas que surgem na lateral do corpo e principalmente em pessoas com sistema imune debilitado ou pessoas idosas. Então a gente quis investigar a eficácia dessas vacinas nesse grupo específico de pessoas idosas para poder entender como melhorá-las ou o que está acontecendo lá durante essa vacinação. Eu acho que a parte mais importante do trabalho foi o uso de técnicas que permitiam analisar ao mesmo tempo milhares de componentes biológicos, então deu uma visão detalhada e global do que acontece durante essa vacinação, que é diferente do jeito que imunologistas e vacinologistas geralmente estudam vacinas. Eles têm que usar métodos convencionais que são extremamente eficazes, mas eles têm que focar em um tipo ou dois tipos de células para olhar, ou um ou dois componentes biológicos. Só que o que a gente fez foi olhar dezenas de milhares de componentes biológicos ao mesmo tempo. Então a gente mediu a atividade de 25 mil genes em paralelo, dezenas de milhares de metabólitos em paralelo, centenas de tipos celulares e citocinas, tudo ao mesmo tempo, para poder entender da melhor maneira possível como a vacina funciona e por que ela é eficaz.
Isso pode fazer com que se melhore a ação da vacina, essa vacina evolua, isso é possível? Você diz, a vacina é eficaz hoje, vamos supor, né? Vacina contra a gripe. Mas eu preciso constantemente de um melhoramento para que esse alcance seja mais eficaz?
Sim. Quando você começa a estudar, principalmente vacinas que funcionam, então esse trabalho, na verdade, ele é uma continuação de outros trabalhos na qual a gente investigou com métodos parecidos, a vacina da febre amarela, contra meningococcus, contra a gripe, contra a malária. Uhum. Então, o que a gente fez foi observar quais são as vias moleculares, como os sistemas biológicos respondem bem a uma vacina. Então, se a gente entende o que tem que ser ativado, o que tem que ser inibido para fornecer uma maior proteção à vacina, a gente consegue pensar em alguma forma de ou aumentar a dose, ou adicionar um adjuvante, ou mudar alguma coisa na vacina para que a vacina se torne mais eficaz. Então, entendendo melhor as vacinas pode permitir a gente desenvolver melhor as vacinas.
Certo. Nós teremos vacinas, já temos vacinas eficazes, mas elas serão melhores.
Pois é, principalmente para doenças que ainda não existem vacinas.
Exatamente.
Ou pelo menos vacinas eficazes. Uhum. Então, a vacina contra o HIV, por exemplo, ou da dengue que está sendo desenvolvida agora, malária.
Estamos muito longe de uma vacina contra o HIV?
Nossa, é uma pergunta bem difícil de responder agora. Já existiram vários ensaios clínicos gigantescos, com milhares de pessoas, para candidatos de vacinas contra o HIV. E todos eles falharam, só um deles mostrou uma limitada proteção. Então, isso foi um pouco decepcionante para a comunidade, porque a gente... mostrou que funcionava bem em primatas e quando passou para ser humano, via que não funcionava tão bem. Mas eu tenho sim esperança de que a gente vai chegar lá. Mas primeiro ainda tem um longo caminho, que é justamente poder entender como é que o sistema imune funciona para a gente poder desenhar.
Compreendo. Agora, como é que está o Brasil em termos das pesquisas que são feitas pelo mundo a respeito da eficácia de vacinas, a qualidade da vacina no Brasil? Queria que você comparasse um pouco também para a gente ter uma noção desse trabalho realizado por pesquisadores brasileiros.
Bom, existem pesquisadores excelentes que trabalham com vacinas aqui, o professor Luiz Carlos de CB, o pessoal do Butantan, o Jorge Galil, o Paulo Lirô. Então, existem vários exemplos de grupos de pesquisas que investigam, tentam desenvolver novas vacinas e também melhorar as que já existem. Eu acho que esses grupos são extremamente competitivos, mas na hora de tornar a vacina para o mercado mesmo, ou seja, produzir ela em condições que possam ser testadas em seres humanos, isso ainda a gente não está tão desenvolvido quanto lá fora, ou com as grandes empresas.
Quer dizer, precisamos avançar um pouco mais
isso.
Nisso.
Na parte básica, na parte de desenvolvimento, encontrar novos antígenos, o Brasil possui pesquisadores excelentes. Agora, na hora de transformar essa vacina em um produto, a gente ainda está um pouquinho atrás. Mas o Butantan estava avançando bastante nisso, principalmente na vacina contra dengue, e agora eles estão também fazendo para a vacina da Zika, chikungunya.
Uhum. Agora, mais uma dúvida, Helder, sobre a possibilidade, então, essa pesquisa caminha para um kit, para um sistema que funcione como avaliação, então, dessas vacinas, da eficácia dessas vacinas. Quer dizer, o que se pretende é isso, o que se busca, quer dizer, qual é o objetivo final desse estudo e dessa pesquisa? Onde é que vocês imaginam chegar com, né, para a conclusão desse trabalho?
É, eu acho que quando se analisar diversas vacinas nesse nível de detalhamento, ou seja, saber exatamente quais são os genes, as proteínas, os metabólitos que são importantes, que determinam a eficácia da vacina, a gente pode colocar isso num kit que pode ser usado para testar, por exemplo, rapidamente, se alguma vacina não vai funcionar para você ou se alguma vacina vai causar algum efeito adverso. Então, esse kit que seria no futuro poderia determinar, por exemplo, se você deve ou não fazer aquela viagem para a África ou para alguma região endêmica da qual a vacina não vai funcionar para você. Então, mas ainda tem alguns anos.
É, isso está no horizonte, é isso, sim, que você está dizendo. Claro, é isso que eu estou perguntando mesmo. Quer dizer, qual é o horizonte da pesquisa, o que vocês estão buscando? Então, seria chegar nesse kit que seria bastante interessante como resultado de avaliação da qualidade das vacinas, né? Ah, e gostaria que você falasse também, a gente vai aproveitar e deixa um recado também para esse movimento, porque a gente já tocou nesse assunto de movimento antivacina. Vamos deixar bastante claro que a vacina é um recurso, você já falou aqui, é um dos maiores avanços da medicina. Então, deixar de vacinar tem uma responsabilidade individual em relação, se você é pai ou mãe, em relação ao seu filho, mas também tem uma responsabilidade da comunidade. Quer
dizer, exatamente. A vacina, como eu falei, é um contrato social.
Exatamente.
Porque existe algo chamado imunidade de rebanho. Ou seja, se você decide não vacinar o seu filho, mas todos os coleguinhas do seu filho estão vacinados, o seu filho não vai pegar a doença. Porque simplesmente a doença não está circulando lá, porque está todo mundo vacinado. Agora, se uma fração considerável das populações decidirem não vacinar seus filhos, então eles vão permitir com que as doenças ressurjam, que é o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos.
Exatamente.
E está acontecendo aqui, agora aqui no Brasil.
Uhum.
Então é um retrocesso enorme, baseado justamente na falta de conhecimento da eficácia das vacinas.
Justamente, é esse o recado que a gente quer deixar. Bom, as pesquisas caminham, a gente volta a conversar com o pesquisador Helder Nakaia, que é biólogo da USP, com um doutorado em bioquímica. Eu agradeço muito os esclarecimentos e aguardamos aqui os resultados futuros para a gente voltar a debater o tema, que é bem importante, viu, Helder? Muito obrigada pela presença no Jornal da USP.
Muito obrigado, Roxane.
Até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima.
Obrigado.